Rádio Zingu.
Que bonita você.
Tô feliz por quê? Por que que eu tô feliz? Porque eu não estou estressado, porque hoje foi um dia legal, hoje choveu em São Paulo, e hoje eu tive a oportunidade de exercer meu direito de vir pedalando para o meu trabalho. Palmas, palmas! É uma coisa que às vezes a gente pensa assim, será que é o caso? Sim, sempre é o caso. É o caso, e eu digo que é o caso porque eu estou bem acompanhado aqui hoje por pessoas muito bacanas, que são todas adeptas do uso da bicicleta. Começando por ela mesma, a madrinha do ciclismo nacional, Renata Falzoni! Boa noite, Renata!
Boa noite, galera! Que delícia estar aqui!
Meu.
Nossa, delícia!
Tem muita coisa para falar, não vai dar tempo.
Vai sim.
Tá bom. Temos aqui outra musa, ela mesma, Pedaline, conhecida como Aline Cavalcante. Boa noite, Aline!
Boa noite, obrigada pelo convite,
estilosa, psicoativista, simpática, não deixa barato.
Não deixa barato.
É isso aí. Temos mais alguém, Sim, sim, ele mesmo, João Lacerda. Lacerda! É o carioca ciclista mais simpático do Brasil.
Obrigado.
Pra que time você torce, Lacerda?
Eu sou Flamengo de coração, sou do time que é pentacampeão, agora é Hexa, parece.
Não, não confere, não confere. E temos um grande cicloativista, ele é proprietário e articulador do Fad Bike. Ele mesmo, William Cruz!
Ei! Boa noite, Thunder, boa noite, pessoal.
Como vai você, meu amigo?
Vou bem, vim de bike.
Você veio de bike? É legal de bike.
É, bacana.
É.
Recomendo.
Depois eu queria falar sobre quando chove, o que a gente faz quando a gente é míope. Mas olha só, também temos aqui ele mesmo, ele, o meu padrinho no ciclismo. Ele, esse cara que é articulado, inteligente, multimilionário, Daniel Gut. Guten Nacht.
Guten Nacht. Boa noite.
Como está?
Estou muito bem.
Sim, me fala uma coisa, Daniel. Você veio de bicicleta?
Sim.
Ah, isso é uma loucura.
Por supuesto, como sempre.
Ah, como chama? Henrique Pensalosa? Pensalosa? Como ele chama mesmo?
Pensalosa. Penhalosa.
Penhalosa, ele mesmo. Esse cara é muito foda, mano. Sigo ele no Twitter. Ele manda, manda uns recados legais ali, mano.
É super chique. O mais chique é que ele me segue no Twitter.
Não é foda, mano.
Penhalosa é demais. Ele retweeta, ele tá ligadíssimo nos brasileiros.
Gosto muito dele, viu?
Nunca vou esquecer uma frase dela.
Qual?
La ciclofaixa es la semilla de todo. Quando ele veio aqui no Brasil para, junto com o Walter Feldman, lançar as ciclofaixas. E ele falou essa frase, e eu, muito duvidosa, né, achava que não ia ser a semente de tudo. E de fato. Foi, né, Guti?
Nossa, velho, sabe que isso me ajudou muito a ciclofaixa. A gente vai chegar lá.
Vamos.
Leandro Yamin, ele que não veio de bicicleta, mas veio de transporte coletivo. Como é que você tá, meu velho?
Tô bem, Thunderbird. Muito feliz de receber todo esse...
Palmas
pra mim. Thunderbird, se tem uma coisa que eu acredito na vida, é no plantio e na colheita. Quando você planta, você colhe.
Sim.
E eu tô aqui diante de pessoas que plantam uma cultura muito legal nessa cidade.
São grandes semeadores.
Nossa, tá na hora do Alckmin plantar alguma coisa pra colher as tempestades, né?
Hoje ele mandou uma chuvinha, né? São Pedro mandou uma chuvinha. Uma chuvinha assim, bem discreta, mas foi boa.
Quem semeia o vento, né?
Leandro, cadê sua bicicleta?
Eu não tenho bicicleta na cidade de São Paulo. Quando eu ando de bicicleta, eu ando no interior.
No interior?
É um pouco difícil.
Onde no interior?
Eu tenho uma mãe medrosa. Hã? Eu mesmo tenho um pouquinho ainda. Eu preciso passar por algumas etapas
pra
andar de
bicicleta. A gente tá aqui pra isso, Leandro. A gente tá aqui pra tirar esse medo da sua cabeça.
Por favor.
É verdade, é verdade. Olha só, a gente vai começar então ouvindo uma música que eu gravei ano passado, ano retrasado. E daí a gente fez um clipe ali na ciclovia do Rio Pinheiros. Eu lembro que estavam presentes, o William estava lá, Lacerda estava lá, Daniel estava lá, Pedro estava lá?
Eu não tava,
né? É, pedalinho!
Ah. Eu tava em
Renata Caju. Tava lá.
Certamente.
É. E daí a gente fez um clipe que ainda vai ser terminado, né, Lacerda?
Sim, senhor, sim, senhor.
Muito Mas bem. Olha, vamos mesmo. Vamos.
Vamos.
Pacto de honra. Acabar aquele clipe, isso. Porque a música é linda.
E eu falei na MTV desse clipe, eles falaram, mas cadê o clipe? Manda pra gente que a gente coloca no ar como campanha, inclusive.
Pacto de honra, Lacerda.
Aí, Lacerda.
Finalizar, hein, meu? Finalizar.
Tem umas imagens bacanas, tinha um pessoal do BMX mandando muito
bem. É verdade, beleza. É verdade. E eu tava usando aquela bicicleta dinamarquesa gigantesca.
Como gigantesca. Chama?
Gigantesca.
E o
charaba.
Ah, impressionante.
E os guarda-ciclovias querendo nos expulsar, né?
Quase apanhamos aquele dia. Foi
CPTM, não é?
Claro, não, mas eles foram bonzinhos, a gente só ultrapassou 4 horas do previsto.
Mas valeu a pena. Lacerda tem que terminar esse clipe. Vamos ouvir a música?
Vambora, vambora.
Põe aí. Pra encontrar meu amor, saí pedalando, nem precisei do motor. Trânsito terrível, gente nervosa, um horror. Vento gostoso na cara, liberdade total. Não é porque vou de bike que não respeito o sinal. Não ando na calçada, pois o pedestre é legal. Quero uma ciclofaixa, ciclovia também. Fazer passeio romântico, olhando pro meu bem. Paisagem, eu vou ficar no zen. Eu quero bicicleta no meu dia a dia. Pode incluir sua avó, sua prima, sua tia. A gente leva a família pra curtir essa alegria. Por isso bicicleta é a solução. Então eu fiz a música pra chamar a atenção. De bike a gente vai junto e vai cantando a canção. Eu vou de bicicleta.
Tá baixinho aqui. Você fica baixinho.
Baixei.
Ah.
Pode voltar.
Ah, já tá no ar?
Já tá no
ar. Ah, olha aí, amiguinhos. Eu vou de bicicleta, você vai comigo também. É verdade. Muito bem. Olha só. Eu queria falar assim, um pouquinho de cada um de vocês. Começar com a Renata. Renata, você é uma pessoa que... Tá, quem está em cima da bicicleta há quantos anos já?
Olha, desde o dia que eu fiz 5 anos de idade e um dia.
Qual foi a sua primeira bicicleta?
Então, foi essa sem rodinha, né? Porque eu ganhei no dia que eu fiz 5 anos. Uhum. Fiquei a festa inteira gritando com todo mundo que pedalava, com a minha bike. Uhum. E aí não conseguia pedalar com ela. No dia seguinte acordei e falei, não, vou voar. Sim. E saí voando. É? E foi engraçado, Thunderbird, porque é uma casa que tem um corredor compridão, assim. Eu vim pedalando. Sim. E aí eu percebi que eu não sabia fazer curva, porque eu chapuletei legal no portão. Nesse primeiro dia.
É isso que eu ia perguntar. Você falou que você saiu voando, eu ia perguntar como que você aterrissou.
ET, né? O ET tem aquela lance da bicicleta, né? Que sai voando. Né?
Mas essa sensação, assim, a bicicleta tem uma conexão direta com as tuas sensações de infância, né?
Sim,
uma coisa
sim.
Que eu sempre falo, né?
É verdade. É
até um jargão que eu falo, né? Que se o Freud tivesse pedalado, ele teria batizado toda a terapia dele de bike terapia. Porque todo aquele trabalho de você conectar com a sua felicidade de infância, você resgata num pedal de fim de tarde, você já está conectado com a tua alegria, né?
1968, ganhei uma munareta de presente. E daí eu tinha, eu acho que sete anos. E daí, assim, a rodinha, né? A rodinha. Daí, assim, eu falei, pra que serve a rodinha? A gente não tem que equilibrar a bicicleta? Meu pai falou assim, tira essa merda daí e vai pedalar. E gozado, foi na curva também. Na minha bicicleta tinha umas borboletas nas rodas. Não eram porcas, eram borboletas. As borboletas rasgaram minha perna. E aqui assim. Mas aquilo não impediu que no dia seguinte eu estivesse lá pedalando de novo. Foi uma paixão imediata assim, pela bicicleta.
O
tapete voador. De ficar em cima e ficar pedalando na Coronel Oliveira Lima. Pedaline, qual foi a sua primeira bicicleta?
Não tenho a menor ideia.
Você não lembra?
Eu não lembro.
Meu Deus do céu.
Eu sou, não foi muito lembro. Pequenininha.
Essa daí já tá desde a eternidade, né? Prejudicando a memória.
Eu não lembro.
Como pode?
Eu não lembro como eu comecei. sei, assim. Sim, eu lembro que foi meu pai num parque, mas eu não tenho memória de detalhes, assim. Eu precisava conversar com ele, inclusive, sobre isso, porque eu não tenho a menor ideia.
Seu pai foi, então, foi incentivador.
Foi. Eu lembro que ele tinha uma Caloi 10 linda, super antiga, no apartamento. E pneu fininho, eu lembrava muito da coisa do pneu fininho. Uhum. Falava, ai, pai, como você equilibra no pneu assim?
Só
que eu não... Eu só vim reconectar com a bicicleta aqui em São Paulo, assim. Eu passei muitos anos da minha vida sem...
Por quê? Você veio de onde?
Eu sou de Aracaju.
Aracaju, gente! Que beleza, Aracaju! Coisa mais linda. Sabe que eu tenho um pessoal do Twitter de Aracaju que é do pedal.
Sim, eles são super articulados, muito fortes lá. Inclusive, agora em outubro vai ter o segundo fórum da bicicleta.
Uhum.
Lá na capital mesmo, em Aracaju.
Sim, sim.
E eu vou estar lá. Ano passado o William foi... Não, quem foi ano passado?
Foi JP, você.
Isso, verdade. O Zé Lobo, você foi também.
Exatamente,
para Aracaju. O que você achou de Aracaju? Vamos mudar aqui.
Aracaju!
Aracaju é sensacional, adoro aquela cidade.
A maior estrutura, cicloviária, tudo depois. Toda aquela brisa, praia de praia.
Né?
E aí eu vim pra cá em 2008, e foi quando eu reconectei com essa coisa da bicicleta. E pra
2008,
mim foi...
2008.
6 anos.
Sim, eu lembro de 2008. 2008 eu morava no Morumbi, eu não conseguia pedalar.
Gente, Morumbi.
É, porque tinha aquela Giovanni Gronk.
Morumbi,
que,
né, gente?
E era uma coisa estranha. E eu falei assim, mas será que eu não consigo chegar lá do outro lado do Rio? As pessoas falavam assim, melhor não. Calma, vai ficar tudo bem. E daí, eu acho que foi em 2009, que surgiram as ciclofaixas?
2010.
Foi inaugurado em agosto de 2009.
2009, eu lembro. Porque eu daí mudei para Paraíso, e daí veio essa história de ciclofaixa, e falei assim, véi, que é interessante, né? E daí eu lembro que lançaram a ciclofaixa e eu fui na semana seguinte que lançaram, que não tinha ciclofaixa. Tava pintado o chão. E aí eu fiquei a Carolzinha e
falei, propaganda,
vamos lá, ciclofaixa tal, né? Ali na nova, na área de Peregrino, assim. E a gente na ciclofaixa andando assim, né? E os carros atrás brilhando, Bibi, sai daí! Eu, assim, isso aqui é ciclofaixa, meu irmão! Hoje não tá funcionando! Eu falei, como não tá funcionando? Isso não existe, não tá funcionando. Se domingo tem ciclofaixa, não importa se tem quando, se não tem. Eu vou ocupar o espaço. E daí fui lá e, assim, me apaixonei pelo fenômeno ciclofaixa. Lacerda, você tava meio novidão nessa época já, né?
Opa, eu lembro da minha primeira bicicleta, foi, acho que uma... Monareta também, laranja.
Monareta!
Lá quando eu morava ainda no interior, em São Lourenço.
Ah.
Mas eu também voltei mais tarde para bicicleta. Eu voltei em 2004, com uma dobrável que eu ia da faculdade até
uma berlineta, Caloi?
Uma berlineta, eu não tenho ideia, eu acho que sim, acho que era uma berlineta. A minha era uma berlineta dos anos 80, eu não vou lembrar qual era a bicicleta, mas eu lembro que ela era laranja escura, uma cor horrorosa, inclusive.
Ah.
Mas a minha conexão foi um pouco mais cedo que a Aline, na época de faculdade. E aí quando eu vim morar em São Paulo também, em 2008, aí em 2009 teve essa história da ciclofaixa. Eu também, eu era que nem a Renata, eu era um pouco descrente que poderia mudar alguma coisa da forma como foi feito e tal, mas eu acho que foi uma semente, e foi uma semente que São Paulo precisava, né?
Você estava na inauguração da
ciclofaixa? Opa, tive esse prazer, tava lá conversando com todo mundo, tava lá apoiando o Gucci também, que foi o grande causador um pouco disso.
E ver
a comunidade, né? Acho que isso que São Paulo tem mais de legal em relação à bicicleta é que a gente tem uma comunidade. Isso, nem no Rio de Janeiro, né, de onde eu nasci e morei muitos anos, e você não tem essa história de uma comunidade tão forte. Hoje tem mais, hoje eu tenho visto mais, quando mais eu volto ao Rio, mais eu vejo a galera com uma comunidade. E aqui em São Paulo você tem várias comunidades,
né,
e acho que a ciclofaixa ela foi para uma comunidade que a gente, como promotor ou usa bicicleta ou cicloativista, não se conectava muito, porque era aquele ciclista de lazer.
Né,
você que queria usar a bicicleta não sabia como.
Sim.
Né, a gente já está usando todo dia, a gente é meio apocalíptico, né, a gente vai do jeito que for,
uhum.
A gente acaba desconsiderando essa pessoa que é nova. Então acho que foi essa descoberta.
Então eu fui nesses novos, porque eu achei, eu tinha medo. Eu não era uma ovelha, mas eu tinha medo. E daí assim, quando pintou a ciclofaixa, eu comecei a usar, assim, daí eu falei assim, pô, mas não é tão difícil assim. E daí graças aos amigos, obviamente, né, eu fui empurrado para fora dela. Meu, usa aí na rua, véi. Vai aí, mano. Só não sobe na calçada, essas coisas, né, mano? Mas vai aí, cara. As pessoas vão te ver. Chame a atenção. E as pessoas vão te ver e você não vai correr esses riscos, esses fantasmas que as pessoas tentam pregar na cabeça das pessoas, né? Eu acho que, assim, pra mim, pessoalmente, minha história pessoal, foi muito importante pra mim. O William tem um site muito, muito, muito legal, que é o Vadbike. Fala um pouco desse site, como é que veio essa ideia, meu velho?
Ó, o site, eu não comecei ele com nenhuma grande pretensão, assim, né? Era um blog pessoal e no começo eu até falava mais de TI mesmo, que era a área que eu trabalhava, né? De
que é TI?
Tecnologia da informação, informática. Esse cara é foda, né? Popular informática. É que assim, nessa área a gente renova os jargões de tempos em tempos pra poder ficar mais chique. Então hoje em dia o pessoal chama de TI.
Outra afirmação. Mas aí como é que você chegou no Vadbike?
Então, aí começou com um blog pessoal e foi numa época que eu comecei a utilizar a bicicleta na rua de novo, porque eu usava quando era criança, adolescente, chegava a ir pra escola de bicicleta.
Sim.
Mas aí fiz 18, jovem de classe média, queria o carro, né? E comecei a usar o carro.
Sonho do carro.
É, e levou 8 anos pra eu perceber que tava faltando alguma coisa ainda, né?
Sei.
Eu senti aquela necessidade, aquela coisa da infância mesmo, né? Aquela necessidade de andar de bicicleta de novo. Eu comecei a andar na rua. Comecei a andar com um amigo meu que me incentivou muito no começo. Eu comecei a fazer passeio noturno, depois trilha. Cheguei até a participar de uma outra competição de mountain bike. Mas levou 3 anos para eu perceber a bicicleta como meio de transporte mesmo. Que dava para eu ir para o trabalho com ela. Uhum. Porque tinha muito na cabeça aquela coisa que bicicleta é só esporte e lazer, né? Então demorou um pouquinho para cair essa ficha. E aí, mesmo antes de eu usar ela como para ir voltar do trabalho, para ir para os lugares, que eu usava só para esporte e passeio, eu comecei a me sentir um intruso na rua, né? Uhum. Porque se o pessoal acha difícil pedalar na rua hoje, há 14 anos atrás, quando eu comecei, era muito pior.
Você devia ser um alien.
É, na época da Falzone devia ser pior ainda, né?
Não, mas daí a pessoa respeita porque, né?
Não. Deixa, eu não quero interromper o Cruz. Tinha uma coisa diferente, eu não queria interromper, mas uma coisa diferente daquela época, além de menos carros, é claro. Os Fuscas, eles Sim. eram mais estreitos e eles tinham o espelho recuado, porque se você pega a projeção do espelho do Volkswagen, que era Sim. o carro que existia na cidade naquela Sim. época, ele está para dentro, então você tem o estribo que está na mesma... Então,
é
você,
verdade.
Então você pedalava com muito mais folga. Hoje os carros, as ruas são as mesmas, os carros aumentaram muito de número e alargaram. É. E aumentaram de tamanho.
Eu brinco que tem um motorista rolha, né? Aquele que ele dá uma avançadinha de 1 metro com o carro e consegue tampar os 2 corredores do lado e ninguém mais passa.
Exatamente. Com o retrovisor do carro do lado, né?
É.
Mas, quando eu paro, eu uso automóvel. Uso muito e adoro. E daí, assim, mas eu tomo esse cuidado, porque é uma questão de percepção. Você não precisa atrapalhar simples, as pessoas, né?
Se
nenhum não é
espelho ou retrovisor com o do lado, não passa mais ninguém.
É, ali, você está sendo um babaca se fizer um negócio desses, né?
Naquela época, eu até andava um pouco de moto, você também, né, Tander? Você não tinha um espelho da direita. O espelho da direita é uma coisa recente, sim, né? Você tem 20 sim. anos só, 20, 25 anos. Quer dizer, você chegava na moto só tirando assim, porque você só tinha um espelho da esquerda dos carros para você desviar. Né?
Chegou o momento da denúncia. Porque tem que fazer essa denúncia, porque é uma questão que a gente está aqui para isso. Nesse domingo, eu ouvi dizer que Daniel Gutz estava dirigindo um automóvel.
Vixe! Você viu no Waze, né? Quer dizer, você também estava no seu automóvel.
Não. Ele deixou transparecer isso no Twitter, de que ele estava dirigindo. Estava. É um petrosexual.
Dirigindo e tweetando?
É.
Não.
Depois ele confessou o pecado.
Eu confesso Daniel, o pecado. Você... Não, por uma razão simples. Eu ainda não aprendi a rodar com 3 cachorras numa bicicleta. Assim.
Ah, entendi.
Fraca, desculpa. Aos domingos acontece de eu ir visitar os meus pais em Cotia.
E daí você vai com os cachorros.
Eu vou com os cachorros porque é momento
carro.
De lazer deles. Não, e elas amam.
Vou fazer um show, vou levar 2 contrabaixos, 2 guitarras e um amplificador. Não dá pra levar.
Exatamente. O carro acaba sendo o carregador de cargas interurbanos, né? Mesmo assim, tem mesmo muitos interurbanos que a gente faz que a gente poderia ir de bicicleta se tivesse infraestrutura. Por exemplo, Santana do Parnaíba, Sim. São Bernardo, São Caetano, todos esses lugares acabam indo de carro. Na verdade, eu vou de transporte público, não vou mais de carro.
Eu adoro automóveis. Mas olha só, eu cheguei em Saia, eu morava no Paraíso, eu ia em Saia no Alto da Lapa de bicicleta e era possível. Ainda não tinha ciclovia ali, aquela mini ciclovia ali da Faria. Mas eu encarava, eu ia. E ia bem, numa boa, cara. Agora, tem alguns momentos que eu não posso, eu tenho que botar as coisas dentro do carro para levar. Mas
realmente
eu...
não precisa ser, assim, diametralmente uhum. opositor do carro, né?
Sim, sair queimando o carroceria.
Carro... Uhum. O carro é uma ferramenta importante, assim, é uma invenção magnífica, né? Com ele você tem ambulância, você tem carro de polícia, outros carros de emergência, você tem guindaste para você levantar viga de viaduto, essas coisas. Mas é, ele tem que ter um uso adequado. Então, você tem muitas coisas que você não precisa fazer com o carro. Por exemplo, eu moro num prédio perto do metrô. De dia, a garagem fica vazia. Muita gente vai de carro e muito provavelmente vai para Paulista ou para algum outro lugar que tem metrô também, mas o cara quer ir com o carro. Então, aí depois o cara reclama do congestionamento, mas Renata, é o preço que ele paga por ir de carro. Assim,
mas, há algum tempo já o governo tem vendido esse sonho, né? A gente precisa arrecadar. Precisa vender automóvel.
É, você já viu a propaganda política da situação, fala exatamente sobre o acesso do automóvel, tá explícito.
Precisa ter um automóvel, senão você não, você não é ninguém.
Assim, ouvindo no rádio a propaganda da situação para a presidência, tá diretamente falando que
é, o Brasil é refém da indústria do automóvel, totalmente. Né? Baseou a economia na... Quando teve aquele negócio dos do 50 anos em 5, blá, 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 que ia trazer investimento estrangeiro para cá, já, as multinacionais grandes que se tinha na época era a indústria do automóvel. Então, trouxe-se elas para cá e as cidades e o próprio país começou a ser tudo planejado para o deslocamento rodoviário, né, sobre rodas, para poder justamente criar mercado para essa indústria.
Mas isso associado é um intencional sucateamento das vias férreas. Né? Se você vai naquele monumento Pouso de Paranapiacaba, que é o marco que começa a Estrada Velha de Santos, lá tem um azulejo que é um monumento a essa política de sucateamento de tudo. Está explícito. Os carros, a estrada é o bem de tudo. E trata-se as ferrovias como uma coisa obsoleta.
Isso Kubitschek, não é isso? Kubitschek que vem
não,
com
bem,
essa?
Bem antes. Isso antes bem antes. Foi quando foi feita a Estrada da Maioridade, que foi a primeira Serra Velha.
Sim, sim.
Que foi quando foi feita a Serra Velha do Mar, aquele primeiro traçado foi feito em 1922, se não me falha a memória. E esse azulejo, Vicente de Toné, está lindo lá. Ele é um documento estampado dessa política, da inauguração dessa política.
Mas aí teve vários reforços, né? Nos anos 50, veio o Kubitschek e falou assim,
Houve um debate na cidade de São Paulo, que era a Anhangamelo versus... agora não sei quem foi a outra linha de como se Prestes Maia, né, que como se desenharia a cidade de São Paulo. E perdeu a corrente humanista europeia e ganhou totalmente a rodoviarista americana.
Sim. Ainda hoje ainda tem essa opinião coletiva assim generalizada de que progresso é viaduto e avenida, né?
Tira o é progresso mesmo.
E agora a inclusão pelo consumo, né? E o carro como o suprassumo desse consumo.
Se você não tem um carro, você não é ninguém, é mais ou menos isso, né?
Essa é a atitude escravocrata mesmo,
sim,
né?
Sim, sim. Acho que mais escravocrata, ou a gente tem a questão do carro como símbolo do século XX. Só que as pessoas agora esquecem que a gente está no século XXI. A gente já tem muita coisa que pode acontecer de uma maneira diferente.
Isso tudo para dizer que a gente tem que dar uma radicalizada, entre mil aspas, assim, mostrar um oposto para poder equilibrar essa mente que não consegue suplantar. Você quer ver como uma coisa é tão enraizada, Tandera? Mas eu sempre falo isso. Se eu, como jornalista, se eu colocar uma manchete escrita assim, revólver enciumado mata esposa infiel, eu perco o emprego. Mas eu posso falar que o ônibus desgovernado mata pedestre, que carro fora de controle. Quer dizer, você tem assim uma adoração, o carro acaba sendo um elemento cidadão na nossa sociedade e a gente desvincula todos os efeitos maléficos, porque não sou eu, cidadão, que está dentro do carro, é o carro que atropela, não é o motorista.
Mas nos últimos anos, especialmente com esse lance de arrecadação, de IPI e tal, assim, parece que houve uma pressão assim por parte do governo federal, tipo assim,
consuma.
Tem que vender automóveis, senão a gente está no vermelho.
E com isso também...
Até que nesse do airbag, que o ministro falou assim, não precisa pôr airbag na Kombi, não vende, aí precisa vender. Tira a porra do airbag, foda-se a segurança, a gente precisa vender.
Até o ponto que a coisa não começa a não surtir mais efeito, né? Aliás, eu li hoje uma matéria do Globo importante dizendo que a redução ou até a isenção do IPI para carros não tem surtido mais o efeito que se espera. Isso é um dado...
Não, fora aquelas histórias de que...
Qual é o efeito que se espera, Guti?
Efeito de aumento de vendas, livrar os carros dos pátios, enfim.
E eles não fazem a conta do investimento que tem que ser feito em infraestrutura, das doenças
não, pois
causadas.
Pois é, isso que eu ia falar, meio imediatista, é uma conta de padaria, né? Porque
você... Com todo respeito ao padeiro, ele não entra na falência, né?
Manuel, que está nos ouvindo.
Manuel sabe fazer conta melhor que eles, que ele vai contar, ele vai diminuir lá o seguro-saúde da família dele.
Escuta, mas não, o levantamento da NTP com relação aos gastos públicos vai nessa linha do que a Renata está dizendo. Veja, eu acho até que os orçamentos, os investimentos,
Na área de transportes, o levantamento deles mostra que 85% dos recursos ainda são destinados para o transporte motorizado individual. Portanto, segue a mesma linha da redução do IPI. Então, se vende-se carro, investe-se em infraestrutura, atende-se essa demanda. Ponto. Eu acho que...
Não, e o aumento da venda de carro, assim, gera emprego numa certa medida ali, tudo, recolhe imposto, mas você tem muitos outros prejuízos para a sociedade, indiretos, que você não tem como mensurar. E isso não entra na conta. Por isso que eu brinquei com uma conta de padaria. Então você tem saúde pública, infraestrutura que você tem que criar, você tem as mortes por acidentes que são números de guerra, você tem uma série de coisas aí que não entram nessa conta.
Podemos dar números, ó. 12 por dia morrem poluídos na cidade de São Paulo. A cada 2 dias morrem 3 pedestres. A cada dia morrem 2 motociclistas. Tudo isso só na cidade de São Paulo. E o pessoal fala que bicicleta é perigoso. Ano passado, eu não vou nem falar só, né? Mas nós estamos diminuindo. Nós tivemos, infelizmente, 35 casualidades. Quer dizer, é bem menos do que o...
Né? Mas, sério, você
pedestres, ciclistas
eu queria
e motociclistas.
Falar um negócio. Vamos falar de bicicleta?
Não, eu queria. Eu vou virar isso agora, porque, assim...
Existe... Muito bom!
Bicicleta é um não carro.
Eu fiz...
Não, bicicleta é um não carro.
Ou não nada, bicicleta é porque, assim, bicicleta.
É uma piada para o Zé Lobo.
Eu vislumbro a possibilidade de virar esse jogo. Como? Fazendo exatamente o que o governo federal fez com os carros, a gente fazer com as bicicletas. Ou seja, passar às pessoas a imagem que a bicicleta é legal.
Mas
andar
é legal.
De bicicleta é bacana, você não vai ser menosprezado ou diminuído por estar de bicicleta, pelo contrário, ou seja, é bacana,
Vou pegar a deixa, Thunderbird. Nós estamos no portal chamado bikeelegal.com, justamente por isso. Né?
Explica melhor.
Eu não vou nem falar do portal, porque eu não quero ficar fazendo merchandising aqui para nós.
Faz merchandising?
Não. Vamos falar do que é a mobilidade, que infelizmente é chamada de não motor para o governo federal. Se você for ler no caderno do Ministério de Cidades, o que é a definição de mobilidade sustentável, dá vontade de chorar de alegria. Porque se você pensa que a definição de mobilidade sustentável está calcada em cima do combustível renovável, tudo bem, também está, mas ela está principalmente calcada em cima do resgate dos espaços segregados para a circulação do carro. Então eu vou te explicar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo nós temos a Praça de Campo Bagatelle, conhece?
Sim.
Chama praça. Uhum. Você conhece? Como é que uma criança vai chegar naquela praça? Voando, ou então tá morridinha, né? Ela vai ser atropelada, né? Isso. Você tem... Então, esse é um tipo de um exemplo de um espaço público totalmente segregado para que os carros tenham a fluidez total. Então, a definição de mobilidade sustentável justamente isso, você criar um tipo de movimento das pessoas na cidade que não segregue nem socialmente, nem espacialmente, e que seja baseado nas pessoas e não nas máquinas. E claro, por finalzinho, lá no finalzinho, em cima de um combustível renovável. E se você for ler a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é claríssima, são 2 folhas A4 facíssimas de serem lidas.
Sim.
Ela fala, infelizmente ela divide, tem 4 definições.
Uhum.
Os veículos são motorizados e não motorizados. Nós ciclistas detestamos sermos não alguma coisa. Nós somos as pessoas e tem aqueles com motor, com carro próprio.
Sim.
Mas a definição, nós somos não motorizados, infelizmente. E depois tem transporte público, uhum, e coletivo. Uhum. Então nessa lei está claro, público totalmente, a preferência é do transporte público acima do individual, do privado, e os não motorizados acima de qualquer motorizado. E o interesse público acima de qualquer interesse privado. Isso faz parte do conceito desse plano de mobilidade, dessa Política Nacional de Mobilidade Urbana, criada no governo federal. Quer dizer, agora, se a gente for falar da cidade de São Paulo, o Haddad, amo ele e adoro, mas ele está cumprindo a lei. Então, sim, o que precisa se fazer é começar a cumprir a lei, e você resgatar os espaços privatizados para a circulação dos carros para próprio usufruto e benefício do interesse público.
Uhum.
Então, resgatar essas praças, ter acessibilidade, tirar carro estacionado, circulação de pedestres, de ciclistas e ocupar. Isso é século XXI.
Tirar carro estacionado é um problema, porque o carro estacionado também arrecada com Zona Azul, por exemplo.
Ah, ridículo.
É?
R$5,00. Ridículo.
É?
Ridículo.
Mas isso é um problema sério, né?
Problema sério pra quem?
Pra mim, que tô pedalando, e hoje um cara abriu a porta do carro, sem olhar, e eu quase entrei dentro do carro dele.
Não,
por
o
exemplo.
Problema sério é eles estarem na rua, né? Ninguém não pergunta pra ninguém onde é que eu guardo a minha bolsa, o meu móvel, sim, a minha geladeira,
sim,
né?
Sim,
eu também
sim.
Não quero saber onde é que ele vai guardar
mas,
o carro.
Mas olha,
dele.
Mesmo sem fazer conta, eu posso garantir que o custo que o carro estacionado causa só do peso dele em cima do asfalto, que tem que ser renovado de tempos em tempos, já não é compensado pela Zona Azul.
E a área? Cara, se você imaginar que tem apartamento de 37 metros quadrados sendo vendido por R$1 milhão, faz a conta, né?
E lembrando, Tanner, que o transporte coletivo em São Paulo, em qualquer cidade do país, ele é dividido entre a população e o setor público, e o poder público. E o carro, não. É 100% dos gastos, recapeamento disso daquilo, é do poder público.
É do poder público.
O que é bizarro.
Não, e é muito
não
louco
se paga
isso.
Pelo gasto de se usar o carro.
Mas eu pago IPVA.
Você paga IPVA. E o metrô ainda gera lucro. Isso que é impressionante. O metrô ainda gera lucro, é uma empresa lucrativa. Quer dizer, a questão de transporte ela tem que ser revista. Ela é uma coisa que tem que estar a serviço da população. Não dando lucro para o Estado. E o espaço público, onde o camarada vai lá e coloca um carro e acha que é a vaga dele, do carro dele, na frente da casa dele, tem que ser revisto, né? As pessoas têm que cair na real.
Lembrando, Penhalossa já dizia que estacionar não é um direito constitucional. Portanto, vamos tirar esses estacionamentos.
Não, se a gente chegar à conclusão de que, assim, para solucionar o problema do automóvel, vai ter que enterrar eles embaixo da terra, isso é meio simbólico.
Não, vai estragar a terra.
Me fala um pouquinho da ciclicidade, Daniel.
Ciclicidade? Bom, a ciclicidade é a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. A gente, quer dizer, foi fundada em 2009, muito a partir desse movimento todo que a gente discutiu aqui no início, mas vindo de um grupo que sai da bicicletada, da massa crítica de São Paulo, e é um grupo que organiza os ciclistas a partir de grupos de trabalho em três áreas, especialmente, que é participação pública, onde eu tenho a honra de ser diretor, pesquisa, que faz toda a área de levantamento de dados, de informações, e a área de cultura e formação do ciclista, que cuida de vários programas de formação, Mão na Roda e tantos outros que são bem conhecidos de São Paulo. E a gente tem aí os associados, portanto a gente também faz aí o nosso merchan para que mais associados venham. Sim. E participem ativamente do processo de construção dessa cidade que a gente sonha.
ciclocidade.org.br, hein?
Ah, okay.
Exatamente.
O que eu notei, assim, de quando comecei a pedalar, isso foi em 2009, talvez, que eu comecei a usar a bicicleta, porque eu treinava na USP, aquela coisa, né? Eu treinava na USP.
Legal.
Não era.
É legal. É.
Nossa, eu adoro treinar
vale na USP. Vale a pena também.
Eu curto demais.
Eu adorava correr na USP.
Vamos deixar a Aline pedalar. Fala, Aline.
Eu vou chegar na Aline agora. Por que, como é que eu vou chegar na Aline agora? Porque a Aline, você é uma pessoa assim que você veio para São Paulo, descobriu a cidade, você pedala, você é cicloativista. Como é que a gente pode colher mais informação e fazer parte dessa massa?
Da massa dos ciclistas de São Paulo?
Isso.
Cara,
tem passeios, tem reuniões, tem os night bikers.
Eu conheço algumas. Bom, já fui em algumas cidades, assim, bom, vindo do Nordeste, então eu passei por alguns lugares, assim, que. Eu acho São Paulo uma das cidades que tem mais atividade e coisas relacionadas ao mundo da bicicleta. Mesmo lá em 2009, quando eu comecei, que eu achava que eu era a única que andava de bicicleta, porque a cidade era péssima para o ciclista. Sim. Eu descobri a massa crítica, a bicicletada, que tinha mais de 500 pessoas todo mês na rua. Então, assim, grupo noturno é um estouro, assim. Toda terça e quinta eu cruzo muito grupo noturno.
Tem o Dia Mundial Sem Carro?
Eu acho incrível. Tem o Dia Mundial Sem Carro, que é dia 22 de setembro, tá chegando.
Eu já passei na 23 de maio.
É, sensacional.
Na Marginal Tietê. Lembra disso? Foi incrível, cara.
Mas, assim, dos espaços que eu, enfim, vejo que precisa ser mais povoado pra gente ter mais força. Sim. Eu imagino a ciclocidade, que é hoje a associação, é representativa, então a gente precisa mesmo ocupar esse espaço pra que ele tenha mais força. Você tem algumas iniciativas de comunicação, como Bike é Legal, Vá de Bike, pra você se formar, né, informar de tudo isso que a gente tá falando aqui. E você tem espaços físicos de encontro, né? Que são. Tem esse novo momento dos empreendedores da bicicleta. Uhum. Então você tem novos negócios sendo gerados a partir dessa demanda.
E super bacanas.
Super, isso é muito um termômetro.
A Aline organiza um espaço que é incrível, chamado O Gangorra.
Uhum.
Que fica na Vila Madalena, que junto com Las Magrelas, que é um bar e uma bicicletaria.
As Magrelas eu conheço.
Fica na mesma casa, na verdade.
Ah, então pronto. Ali em frente àquele equipamento francês.
Isso, chique.
É legal ali.
Nem é tão chique assim.
É legal ali.
Então, e não só o Las Magrelas e o Gangorra, mas você começa a ver novas bicicletarias com o conceito de discutir a cidade, não só de vender bicicleta.
A Ciclovila.
Você vê a ciclovila com a ciclovila.
Ó, o legal é que o Las Magrelas tem 20 vagas de estacionamento.
Tem 20 vagas. 3
metros de espaço tem 20 vagas de estacionamento.
Bem lembrado. Então tudo isso reforça que a cidade está mudando mesmo. Sim, a bicicleta, sim. Ela está gerando dinheiro, ela está movimentando o mercado.
Ali perto da Abril Cultural, daquele prédio da Abril lá, sim, do meu ex-patrão. Pois é, ali tem um desses espaços muito interessantes que as pessoas... Ele oferece um serviço que você vai trabalhar de bicicleta, você para a sua bicicleta ali, toma um banho, bota a roupinha bonitinha, sim, e vai pro seu trabalho do lado.
O Aro 27.
Isso, exatamente. É lindo. É demais, é lindo. E é uma novidade em São Paulo, pelo menos.
Sim, total. São novos conceitos de como se aproveitar a demanda do ciclista urbano.
Sim.
O ciclista urbano, ele não...
Cara, isso é lindo. Isso é sensacional. Isso é cool. Isso é legal. Vai que é legal.
Demais.
É, então esse é o ponto. Tem que dar essa virada.
Puta, e aí você vê que tem comerciantes que ainda estão com o pensamento atrelado lá no século XX, que eles pensam assim, poxa, tiraram uma vaga de estacionamento da minha porta, que não necessariamente ia ser um cliente que ia parar lá, né? Podia ser um cara que largou o carro ali pra trabalhar o dia inteiro.
Só, isso.
Poxa, nesse lugar ele consegue colocar 8 bicicletas estacionadas, ou consegue ter gente circulando e vendo a vitrine dele, e o cara não consegue visualizar isso. Aí o concorrente dele da porta do lado vai perceber, vai adaptar o negócio, vai sair na frente e não vai ser ele.
Como é que
vai
faz pra instalar um paraciclo numa calçada? Na
que
frente da minha casa?
Que é um paraciclo? O que é um paraciclo?
Pra estacionar.
Empreendedor.
Empreendedor de bicicleta.
O suporte de bicicleta. Obrigado.
Suporte.
Não, a lei municipal permite.
Permite?
Não, a lei de calçados permite. Você tem a área de serviço, onde você tem a instalação de orelhões, de lixeiras e tudo mais.
Uh-huh.
É nesse local que você instala o paraciclo.
Mas eu faço uma reivindicação à prefeitura?
Não precisa.
Eu faço
não
isso precisa. Do meu bolso? Como é que eu faço?
Não precisa. Você pode instalar. Você pode, permitindo 1,20m, deixando 1,20m de livre circulação do pedestre.
É considerado mobiliário urbano, né? Que nem caixa de correio, orelhão. Então fica naquela mesma faixa que é considerada a faixa de serviço. E ele tendo aquele formato de U invertido, que é o melhor pra gente parar, você pode instalar ali porque tá dentro da lei.
Inclusive, isso é interessante, porque até pouco tempo atrás estava tendo uma antipatia de retirando bicicletas estacionadas em postes.
Isso, porque não tinha onde
essa prender a bicicleta. Na outra gestão, o Eduardo Jorge teve muito problema com esses paraciclos. Agora já foi desembaraçado esse nó, não é, Guilherme? Você vai me dizer melhor.
Foi em 2011 que nós conseguimos que fosse oficializado como mobiliário urbano mesmo.
Uhum.
São dois modelos, mas a gente indica o invertido, que é o mais fácil, que você prende roda, prende o quadro e vai embora.
Se eu moro num condomínio e tal, e de repente assim, pô, tem um bicicletário lá no prédio onde eu moro, né? É gigantesco, assim, tem, sei lá, tem umas 500 bicicletas.
Daqueles tipo açougue que eles
Isso aí, William. E as bicicletas não saem do lugar, assim, tem umas 4 que o pessoal usa, assim. Mas enfim, eu tenho amigos que têm bicicletas e vão me visitar de bicicleta e tal. Então como é que eu faço para pedir uma instalação? O meu condomínio pode instalar isso na calçada, é isso?
É, o condomínio pode. O Guti vai me confirmar, mas eu acho que não precisa nem de autorização de subprefeitura, nada. Estando dentro da legislação, o condomínio pode instalar ali naquela...
Como é que eu faço para apurar essa legislação? Tem um site para isso?
A gente teve um problema recente na Vila Mariana com... fiscais da própria subprefeitura chegando nos comerciantes que instalaram paraciclos pedindo para retirar porque não tinha suposta autorização. E a gente fez uma intervenção com o subprefeito da Vila Mariana e a própria assessoria jurídica da sub entendeu que não é necessário a autorização porque a legislação permite, como o William falou. Portanto, é um precedente para a cidade toda.
Entendi.
Então, qualquer comércio... Qualquer residência. Eu mesmo instalei na porta do meu apartamento.
Sim,
que você já viu, que é baixinho. Uhum. Agora, no seu caso, a gente está falando de um local interno.
Uhum.
Aí são outras regras, outras legislações. Okay. Aí é questão de código de obras, uhum, são outras. Aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque há legislação, mas há legislação sem regulamentação também.
Tá, não tá chovendo, tá uma tremenda falta d'água, mas a gente vai fazer um intervalinho aqui pra tomar uma água e a gente vai ouvir um som de quem? Do Lucas Silveira. Lucas Silveira tem uma banda chamada Fresno.
É.
A Fresno, vem lá do Rio Grande do Sul.
Super onde ciclista,
tem,
hein?
Onde tem ciclistas, tem um momento de ciclista fortíssimo.
E o Lucas pedala, inclusive.
O Lucas pedala. E a gente encontrou com ele no dia mundial sem carro, ele tava sozinho no restaurante, assim. Tava tudo quietinho. E tava a gente fazendo uma festa no restaurante, assim. Ele falou assim, o que vocês estavam fazendo?
O Lacerdinha tava.
O Lacerdinha tava.
Eu lembro, contei desse dia.
Lembra disso, cara? O cara entrou numas, o cara virou fixeiro, sai por aí de bicicleta. O cara vai fazer... O cara foi no MTV se apresentar no meu programa, fui de bicicleta. A gente gravou um som com ele aqui, que chama uma música da Jovem Guarda, dos anos 60, chama Menina Linda. E a gente vai colocar esse som que eu fiz com ele aqui, só pra gente dar uma relaxada. Põe aí.
Vamos lá.
deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor.
Palmas pro Lucas! Fixeiro, ele é fixeiro. Olha só, eu queria perguntar assim, tem uma possibilidade de mais ciclovias em São Paulo à vista? Sim?
Opa! É, tem mais uns 360, 370 quilômetros à vista aí, pelo menos.
Mas isso é pra já ou pra ontem?
Até o final do ano que vem. O plano é 400 ciclovias até o final de 2015. 400 quilômetros de ciclovia até o final de 2015.
Tem um jeito de a gente pressionar isso de forma mais categórica junto ao poder público, Renato?
Ah, não. Hoje a gente tem que aplaudir tudo. Mesmo coisa que a gente pode considerar que não é exatamente aquilo que é o correto, a gente tem que aplaudir porque nunca houve antes uma boa vontade tão grande. E hoje a gente precisa dar autoestima para quem está apanhando e todo mundo como eles estão, né? A gente tem que sair em defesa.
Ó, tem um movimento que está crescendo aí contrário às ciclovias e que cresce cada vez mais conforme elas vão chegando nos lugares, né? Porque todo mundo se diz favorável à ciclovia, desde que não seja na porta da própria casa, porque o cara quer ter aquela...
Ou do
comércio, porque ele quer ter aquele espaço público ali na frente, privatizado para ele como estacionamento, né? Entendi. Então, como tá tendo essa movimentação aí cada vez mais barulhenta, não vou dizer nem mais forte, porque não é tanta gente assim, é que eles são barulhentos, a gente tá fazendo um abaixo-assinado a favor das ciclovias, para pedir para continuar esse plano e para implementar mais ciclovias mesmo.
Como é que faz para assinar esse abaixo-assinado?
Quem quiser assinar, acessa aí change.org.
Como é que é o negócio?
Change.org.
Change.org.
Change.org. /apoieaciclovias. Tudo junto sem acento.
Você podia colocar isso no seu Twitter agora pra gente retweetar e daí todo mundo ter acesso? Porque na
Coloco,
a gente vai retweetar tudo
Twitter
isso
é
no final do programa e amanhã, quando isso aqui virar um grande podcast. Agora, me diga uma coisa. Você acha que as ciclofaixas realmente elas ajudam e tal? Houve a instalação de. Diga lá, Lacerda.
Eu, para continuar nesse assunto aqui, eu lembro de como foi no Rio de Janeiro, nos anos 90, quando fizeram aquele absurdo que a pessoa não podia estacionar na beira da praia. Aí eles fizeram o quê? Uma ciclovia no lugar. E aí você podia ver o mar andando da rua, ali que na beleza. Praia de Ipanema,
Tom
na praia
Leão,
de Copacabana.
Tom Leão faz isso direto, ele adora pedalar no Rio de Janeiro.
Aí pesquisaram, foram pesquisar o que é a opinião. A opinião de carta de jornal era só aqueles amigos da Renata reclamando loucamente.
Como assim? Explica melhor.
Meus amigos
mesmo. Era um tal de xingamento de dizer que esse prefeito imbecil que estava fazendo essas bandas de bobagem. Era uma coisa, só coisas ruins contra a ciclovia na orla de Ipanema e Copacabana.
Você está brincando comigo?
Estou falando sério.
Em que ano isso?
Isso nos anos 92, 3, eu acho.
Tá.
Ah, ou 96. Agora não lembro direito, que não estava ativo ainda na bicicleta nessa história, nessa época.
Isso daí foi em 92.
92, 92 é. 92, e aí, né? aí beleza, a prefeitura falou, pô, estamos apanhando, vamos fazer uma pesquisa ali, entrevistar as pessoas, vamos lá. Certo. O que aconteceu?
O quê?
90, 80% de aprovação. Óbvio, uh-huh. Porque todo mundo estava lá, desafogou o calçadão, as pessoas puderam admirar e participar daquele espaço
Essas pesquisas, eu gostaria de saber para quem que eles perguntam, porque se vai falar que corredor de ônibus foi ruim, pergunta para qualquer usuário do transporte público se acha
vai,
ruim.
Vai bater palma.
Né? Eu acho que eles nem perguntam, eles se baseiam em opinião de jornal.
É honesto,
é aquele
honesto.
Velho chatinho preso no carro, vai, mandando carro.
Assim, impressionante, eu converso com as pessoas na rua e eu pergunto, aí como é, mas melhorou. Mas melhorou muito? É, eu chego uma hora antes na minha casa.
Porra. Bastante, cara, bastante.
O cara fica meio tímido, porque não sabe por que eu tô perguntando.
Sei,
melhorou,
sim.
Mas melhorou quanto? É, eu chego apenas uma hora antes na minha casa. Ah,
razoável.
É. Cai entre nós. Eu fiz uma entrevista com motoristas de ônibus, um circuito que ele faz em 2h30, 2h40. Ele tá fazendo em 1h40, 1h15. Entre 1h15 e 1h40, dependendo do motociclista.
E a gente que pedala na rua, na faixa da direita, que muitas vezes a faixa do ônibus, a gente percebe claramente que eles estão menos estressados.
Gentis. E super felizes de dividir o espaço deles com
ciclistas. Então, essa parceria, com, por exemplo, com os motoristas profissionais, né, os caras que trabalham no trânsito, houve um momento assim que havia uma hostilidade, né?
É internacionalmente.
Táxi, motorista de ônibus. Tipo, esse cara vai jogar ônibus, ele vai me matar, ele vai me esmagar. E de repente, assim, uma mudança de postura talvez tenha mudado esse jogo, né?
O motorista de ônibus da cidade de São Paulo, ele é muito mais amigável.
Sim.
Esse que faz interurbano, por exemplo, eu vou até dizer o nome, Viação Pirajussara, era aquela que tinha campeões de reclamações, por exemplo, dos ciclistas que pedalavam naquela região lá, indo pro Itabuão, na Eliseu de Almeida.
Sei.
E aí, conversando com motoristas daqui da cidade de São Paulo, eles falaram que eles não têm o mesmo rigor de comportamento, de equipamentos, de reciclagem, caso eles façam alguma besteira. Então, a municipalidade de São Paulo está mais avançada no sentido de educação.
A lei está do lado do ciclista?
Com certeza, pedestre, ciclista. A gente
mas só... se obedece a lei?
Não, mas você tem a esmagadora maioria do motorista que quer ser gentil. A gente percebeu isso claramente quando começou-se, já na outra gestão, ainda a minimamente multar o motorista que não respeitava o pedestre na faixa de pedestre.
Sim.
Foi assim uma quebra, um divisor de águas, porque o bom motorista parou de se incomodar com a buzinada daqueles poucos mau motoristas que faziam um inferno na vida dele.
Sim, sim.
Muitas vezes, muitos motoristas deixavam de respeitar o pedestre na faixa de pedestre para não... propiciar um acidente, o pedestre atravessar e ser colhido por aquele motorista que reduzia e saia de trás daquele outro carro e vinha colher na contramão esse pedestre.
Uma coisa curiosa comigo, eu estava atravessando uma dessas faixas tal, e já era divulgada essa obrigatoriedade da passagem ao pedestre, e eu fui atravessar, uma senhora jogou o carro em cima de mim, eu falei, minha senhora, a faixa, ela falou assim, eu não tenho tempo para essas coisas! Sim. Então essas reações públicas são muito loucas.
Né? Mas tem a ver também com a idade dela, né, meu?
Não sei. Não era, eu acho que ela é mais jovem que eu, viu?
Olha, vou te dizer, eu tava andando a pé aqui pra mim, eu tava de bicicleta na calçada, coisa que eu faço muito. Uhum. Aí tinha um carro entrando na calçada. Sim. E eu subi e ela me viu e acelerou. Quer dizer, aí tinha um timing também entre ver, encarar, ver e realize, né? Ver e interpretar, ver e enxergar.
Mas tá
ela viu
isso,
um pedestre vindo mais rápido, ela não interpretou, ela jogou o carro em cima de mim.
Entendi. Mas...
Não foi maldade.
Isso tem que virar minoria, né?
Não foi maldade, malucos. Foi falta de
neurônios. Mas
é minoria.
Mas
eles são
minoria. É minoria?
Se fosse maioria.
Sim, é minoria. Porque, minoria.
Quem aqui nunca ouviu assim, lugar de pedalar é na academia? Porque eu já ouvi isso várias vezes.
Já, mas hoje em dia...
Não, na academia mudou, deve ser porque você é sarado, porque eu escuto que eu tenho que pedalar no parque.
Não, mudou.
Mudou bastante.
Tá melhor.
Sim.
Eu lembro a primeira vez, acho que foi recentemente, eu ouvi... O que você está fazendo na rua, vai pedalar na ciclovia em São Paulo. Você ouviu isso em São Paulo, quer dizer que alguma coisa mudou de muito bom.
Você quase agradeceu, né?
Eu falei, agora
porque
sim.
Porque tem ciclovia para
você
pedalar
agora. Eu me senti no Rio de novo, porque no Rio as pessoas mandavam você para a ciclovia, apesar da ciclovia não fazer parte do meu caminho, né? Que ela nem sempre está na porta.
É, porra. Aí, né, nem sempre dá pra pedalar.
Você sempre tá a lazer, né?
Você sempre tá a lazer, né?
O que é muito incrível. Pô, imagina você viver a lazer, que incrível. Mesmo indo pro trabalho.
Sim.
Agora, uma coisa
mas que entre nós, se transportar pra nós é lazer, hein?
É super divertido.
Inclusive, é divertido, é.
O que eu acho que mudou, além da coisa do motorista enxergar e tentar entender esse novo mundo, que é o mundo da bicicleta compartilhando na rua, tem uma questão da autoestima do ciclista também, que tá um negócio, às vezes... Né? É um negócio que o ciclista está muito, muito feliz de estar conseguindo, de conseguir andar de bicicleta em São Paulo, de conseguir ser respeitado, de conseguir existir sem ser ameaçado. Então, a autoestima de quem está em cima da bicicleta consegue repercutir numa questão de respeito mútuo ali, de olhar no olho, de exigir o seu espaço, de agradecer, de sinalizar.
E tem uma coisa de massa crítica também, massa, veja. Sim. O centro expandido de São Paulo, até pela última OD, Pesquisa de Origem e Destino, teve um aumento muito forte de deslocamentos, né, na área central. Então, quanto mais bicicletas, mais elas são visíveis, mais humanizado é o trânsito, mais respeito há. É uma coisa vem em cadeia, né?
E menos fatalidades.
Menos fatalidades para todos, não só para ciclistas.
É,
né,
quanto, mas tem pesquisas, inclusive, que mostram que quanto mais bicicletas nas ruas, mais seguras as ruas se tornam, né? Não só para os ciclistas, mas para todo mundo, porque todo mundo começa a andar mais atento. Mas, assim, para os ciclistas especialmente, por quê? Quanto mais gente estiver andando de bicicleta, maior a chance daquele motorista ter um amigo que anda de bicicleta, ou um parente, ou alguém que ele gosta muito, e começa a identificar aquela pessoa como alguém que está usando a rua, e não como um obstáculo, como uma lombada, um buraco, entendeu?
Então, entendi, pode ser meu filho que está ali.
Exatamente.
Né? A gente aqui, acho que todo mundo passou por isso, a gente era aquela pessoa... do trabalho e na família que andava de bicicleta. Agora a gente deixou de ser aquela pessoa.
Nós somos mais
somos
um.
Somos aquele que começou primeiro, talvez, ou que pedala mais, ou com um pouco mais de experiência.
Agora é o cicloativista, né? Não é o cara que vai de bicicleta, mas é o cicloativista.
É, a gente deixou de ser ciclista.
Entendi.
Você falou... Eu quero retomar o ponto do motorista profissional. Existem motoristas profissionais e motoristas profissionais. Os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo são ótimos. Agora, internacionalmente, existe uma coisa comum entre os motoristas de táxi e aqueles que são exceção, que me perdoem. Mas assim, eu me lembro de estar pedalando em Londres e passar o maior sufoco. Estar pedalando em Nova York e passar o maior sufoco com motorista de táxi. Quer dizer, existe um brio entre eles que é o de não gostar de ciclistas, com muitas exceções, repito aqui.
Então, fica atrapalhando! Sai da minha frente!
É, os motoristas de táxi, eles têm que... Seria interessante eles entenderem que quanto mais ciclistas nas ruas, mais ciclista bêbado querendo pegar táxi na volta, né? Cara que tá com chovendo.
Vamos dar um abraço nos taxistas agora, espiritual. Taxista! A gente ama você.
Os motoristas de táxi, eles têm uma oportunidade de negócio enorme. E sei que tem dificuldades legais deles terem REC para trazer a bicicleta, sim, etc. Sim. E tal. Mas pensem nisso, quebrem esses paradigmas.
Hoje eu quase falei dentro de um taxista. Na verdade, eu quase entrei dentro de um táxi hoje, porque ele abriu a porta assim, olha. Mas olha só, eu queria falar sobre o IPI zero das bicicletas, que eu acho que é um assunto que interessa a todos. E que assim, como é que tá essa história?
Olha, não tá.
Tá bom, silêncio.
Não tá por conta do. Por conta do período
eleitoral.
Né?
Período eleitoral?
Não, é. Tem esse período que você não pode ter nenhum tipo de desoneração por conta do calendário eleitoral. Agora, a gente, pela UCB, a União de Ciclistas do Brasil, nós fizemos uma carta compromisso, todas as entidades que estão envolvidas na UCB, para os candidatos à presidência da República. Esse sábado, o primeiro candidato vai assiná-la e pedalar com a gente, que é o Eduardo Jorge. E a gente quer que, a partir da assinatura dele, outros candidatos façam o mesmo. Dentre os 14 pontos da carta de compromisso, tem um compromisso com a desoneração do setor. Obviamente que a gente não trata de um tributo apenas, mas como um estímulo para a produção nacional em todo o território. Então...
O candidato tem que ser muito burro para não estar nessa, né, velho? Porque, pô, é um momento que... Ganha-se voto falando de bicicleta.
A grande verdade é que a bicicleta ela é tratada como um brinquedo na hora de taxação, né?
É.
Ela é tratada como um artigo supérfluo. E ela é. Você tem uma ideia? O débito do governo federal frente a como ela olha a bicicleta é enorme. De 10 em 10 anos eles fazem um censo. Perguntam na tua casa tudo que você tem, rádio, quantos banheiros, quantos carros, quantas motos, como que você vai para o trabalho. E nunca se perguntou quantas bicicletas a família tem. Se você vai no Nordeste, no interior do país, a bicicleta é o primeiro bem de consumo.
Entendo.
E o pessoal se nega a contar isso. Quer dizer, é nada mais do que na minha opinião, intencional. Quer dizer, o país se cegou em relação a esse modal, propositadamente.
Eu só queria mudar um pouquinho esse foco do programa, porque hoje Palmeiras faz 100 anos de vida. E aqui o Leandro Yamin, meu coleguinha, meu amigo, meu parceiro, ele é muito palmeirense, escreveu, faz parte de um livro que foi lançado pelo Mauro Betting, inclusive, que ele tem um texto nesse livro. Enfim, é...
Uma bíblia.
É uma bíblia sobre o Palmeiras. É. Tem palmeirense aqui? Alguém é palmeirense? Deixa eu ver. O Lacerda é Flamengo, o William torce pro... Não torce pra nenhum. O Daniel São Paulino. A Aline não sabe de nada. Renata Santista. É isso?
Mas não pode falar, porque depois eu tô trabalhando no campo, os corintianos me batem.
Não, eles não vão fazer isso porque você é adorável. E assim, mas Leandro, me fala desses 100 anos, me fala desse livro e explica essa história do Palmeiras aí, porque hoje eu vi umas reportagens lindas.
É difícil, hein? Se eu for falar do Palmeiras, eu não vou terminar, ainda mais com a voz desgastada como tal, porque a madrugada foi longa, comemorei.
Teve uma grande festa ontem, eu ouvi da minha casa.
Comemorei bastante, tudo que acontece. Sabe quando você vai da minha casa pro mercado, o porteiro do meu prédio me chama de palmeirense, o cara da papelaria fala oi palmeirense, sei, e sei. A caixa do mercado me chama de palmeirense.
Sei.
Então,
o porco!
É, então...
O porco!
As pessoas sabem o meu time, não sabem o meu nome, muitas vezes.
Só.
Então, é claro que é importante pertencer a essa festa, participar de toda a festa. A festa foi muito grande. O Palmeiras é um esforço de um grupo de gente que não estava aqui a passeio, que veio da Itália, que veio de muito longe, numa cidade de São Paulo que é muito diferente da cidade de São Paulo que a gente conhece hoje. E era fodido na vida aqui, muitos operários italianos que lidavam com preconceito, lidavam com uma vida sem dinheiro, com trabalhos... muitas vezes menores e mais baixos, com pouco pagamento. E quando conseguiram juntar uma grana e ter pessoas como, por exemplo, o Matarazzo, da família Matarazzo, que esse sim tinha um grande dinheiro, eram uns grandes barões.
O Guido Calói.
É. Pois é, uma pessoa, inclusive, de reputação um pouco discutível. Os operários conseguiram fazer uma coisa muito grande com o que tinham em mãos. Que era uma maneira de fazer palestra, né? Em grego significa recriação, seja esportiva, seja cultural. E era essa a ideia do Palmeiras a princípio, reunir pessoas para fazer cultura, para se divertir e juntar as pessoas prioritariamente de uma colônia, as pessoas italianas que moravam na cidade de São Paulo. Essa é a semente do Palmeiras e 100 anos depois, eu que sou de família... Tenho família, parte portuguesa, parte libanesa, e tem tanto japonês, tanto nordestino, do sul, de tudo que é lugar, o Palmeiras conquistou um espaço que é muito maior do que essa semente.
Palmeiras fez história, cara. As academias, né?
E dentro de campo é um dos 3, 4, talvez 5 grandes times. Se a gente for olhar sob o ponto de vista... Do mérito, do título, mas no fim das contas, na hora de comemorar 100 anos, isso é o que menos importa, né? Se ganhou, se perdeu, se o time era bom ou ruim, acho que é menos importante.
Eu torço pro São Paulo, cara. Eu sou São Paulino, velho. Mas assim, eu lembro de alguns jogadores dos anos 70, fantásticos, tipo Ademir da Guia, Leivinha, sabe? Leão, é. Leão, velho! Leão, cara, era um puta goleiro do Palmeiras, cara. Teve momentos do Palmeiras ali que foram muito importantes. Até mesmo nos anos 90. Né, que já tinha ali o... Teve um time que foi campeão da Libertadores, fantástico, não é isso?
Foi mais ou menos uma espécie de reprodução do que aconteceu nos anos 10, quando o Palmeiras surgiu. O Palmeiras precisou que viesse alguém da Itália com muito dinheiro para que o Palmeiras voltasse a respirar. Nos anos 80, o Palmeiras fechou o departamento de basquete, o Palmeiras era campeão brasileiro de basquete em 79. O futebol do Palmeiras só não fechou, porque é o futebol, uma coisa muito forte no Brasil. Mas o Palmeiras passou... uma década perdida entre 10 décadas muito, muito bonitas. A última década também foi muito ruim, com 2 rebaixamentos e tudo mais.
E essa argentinização do Palmeiras, você vê isso com bons olhos?
Não, não vejo com bons olhos.
Não vê? E o Gareca?
Não, não vejo porque eu conheço os jogadores que vieram. Acho que valham o que custou. Acho que foi mais uma... A opinião pública pressionou e o cara tá gastando um dinheiro que não tinha... para trazer jogadores que não precisava tanto assim, ou que não são tão qualificados assim. Mas é um momento de futebol hoje é muito ruim.
Conhece o poema Em Linha Reta? Conhece esse poema?
Eu conheço, conheço
o poema. Paulo Barnabé, que tem uma Patife Band, gravou essa música, fez uma música em cima desse poema, a gente podia ouvir agora. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, ele fala. Vamos ouvir?
Bonito, vamos lá.
Se te tivesse levado pro radar. Irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Sujo, sujo, sujo.
Porco, 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 porco. É demais esse som, né, cara? Patife Band, mano.
Gostei, não conheci, gostei. O poema eu conheci, a música
sim,
não.
Sim, a música é do Patife Band. Aliás, eu...
Uma coisa curiosa de torcida de futebol, né? O Palmeiras é verde, né?
Sim.
E aí...
Que nem seu óculos.
Exato. É, exatamente com esses óculos em jogos, eu tenho problema. Quer dizer, quando eu faço
cobertura
de jogos, assim, de bastidores da torcida, eu tenho que ter muito cuidado com as cores que a gente usa. E uma vez eu fui naquela, lá no Figueirense, quando o Figueirense teve um jogo lá no Rio Grande do Sul, em que dependendo do resultado de um jogo do Palmeiras aqui em São Paulo e o Corinthians versus Figueirense lá no Sul, o Corinthians seria campeão. E a bandeira dos corintianos em cima da grade, a grade era verde. E ela manchou a bandeira de verde. Você precisa ver o esporro que o moleque levou e ficou limpando o verdinho da bandeira corintiana. Porque era verde, você imagina. Aí eu tô lá chegando, também trabalhando, chegando ao lado do Itaquerão e perguntando pro Gari. E você é corintiano também? Eu sou corintiano, graças a Deus. Apesar de eu estar usando esse verde, né? Ele com a roupa de desse verde. Ele tinha que dar uma desculpa de ele estar usando o verde.
Isso,
né?
Isso tem um simbolismo e uma questão lúdica que é interessante, mas infelizmente a cultura... Se tem uma cultura pior do que a cultura cega automobilística na cidade, a cultura futebolística que infelizmente acaba levando uma coisa legal dessa para coisas... Eu já vi gente apanhando porque tava com um boné na cor do rival.
Eu já fui perseguido.
Enfim,
eu com esses óculos, eu tive que tirar esses óculos do jogo. Eu
já fui perseguido por uma torcida do Palmeiras. Mas enfim, olha só, eu queria dizer o seguinte, que assim, às vezes eu tenho uma vontade de pegar minha bicicleta e sair da cidade. Pegar uma estrada e sair pedalando. Eu já fiz isso uma vez com os amigos, né? O William tava lá, o Daniel, o Lacerda. Você, não sei se você tava, Renato. Não lembro de
não,
você.
Não, essa viagem não.
A gente fez a rota Márcia Prado, é isso?
Isso.
Acho que desceu pra Santos.
Acho que você não tava junto, você tava em outro... É. Porque desceu só 10 mil pessoas naquela vez.
Foi a última que houve. Que lindo isso, né? Que sinergia.
E a desse ano vai ser...
Vai ter?
História.
Então, eu queria falar sobre isso, porque foi uma experiência pra mim, que eu falei assim... Assim, eu falei em família, no almoço de família dominical, eu falei assim, eu vou descer pra Santos. Os caras assim, o quê? Você, tem que ser você mesmo, né? Você é louco, né? Você é louco. Quer dar trabalho pra mamãe? Quer te deixar ela preocupada, né? É isso que você quer fazer, né? É isso que você quer fazer. Cara, foi maravilhoso o passeio. A gente saiu ali pela ciclovia, foi pela Zona Sul, passamos pelas ilhas ali do Riacho Grande. A Polícia Rodoviária Federal, Estadual, foi assim, super... mais ou menos solista. E aí, quando a gente chegou ali na estradinha de serviço de imigrantes, cara, foi um passeio maravilhoso, cara. Eu comi o melhor macarronada na minha vida em Santos. Foi uma coisa maravilhosa. Foram 100 quilômetros no odômetro ali. A gente rodou 100 quilômetros, né? E foi delicioso, assim. A gente subiu de busão, né? E daí descemos ali no Jabaquara, peguei o metrô com a bicicleta, domingo, pode. Foi um passeio, cara. Foi uma felicidade, assim. E daí eu contando para as pessoas, assim, empolgadão, falando assim, eu quero fazer mais isso. Como é possível? Qual é a próxima rota... Márcia Prado.
O cicloturismo é uma coisa maravilhosa.
É demais.
Né? Assim, a próxima rota Márcia Prado não vai ser, mas eu já pedalei 27 países trabalhando, carregando tudo nas costas.
Ó, tem um privilégio, uma rota cicloturística recente que foi oficializada por três prefeituras aqui da área metropolitana, que é Santo André, São Bernardo e Mogi das Cruzes, que é a Rota Caminho do Sal. Você jogar ali no Google Rota Caminho do Sal, você descobre. Tem até lá no Vadbike, tem até o mapa, tem um monte de informação ali legal. E bastante gente está fazendo, e é uma rota que é de estrada de terra, tudo é um pouco desafiador, né? Não é para quem está muito começando. Porque tem bastante subida. É mountain bike mesmo, é terra, tem pedrinha solta, tudo. Então tem que ter um pouquinho de técnica. Mas não é nenhum fim do mundo também. Você pegar um amigo mais escolado e for junto com ele, ele te leva para roubada.
Interessante que o William Cruz, pelo Vade Bike, ele publica no Bike Legal. Uhum. E esse post foi um dos recordes de audiência. Quer dizer, o interesse das pessoas por cicloturismo é incrível. Só para você ter uma ideia, a Alemanha, que é um país que cabe 23 vezes no Brasil, tem 70 mil quilômetros de estradas cicláveis, de ciclovias. Sendo que nós, no Brasil, temos 56 mil quilômetros de estradas federais. Sim. Então você pode imaginar a quantidade que é um estado que cabe 23 vezes no país, que seria a Alemanha.
Eu vejo o pessoal treinando em rodovia, na Bandeirantes e tal.
E toda a Europa agora vai ser...
É meio itinerário, né?
Toda a Europa agora vai ser cercada, vai ser fechada por uma malha cicloviária de estradas, também de 70 mil quilômetros.
Eles estão no século XXI,
depende, né? Da rodovia, viu? A Bandeirantes, por exemplo, não é uma rodovia muito ruim de pedalar, não. Você tendo um acostamento bom, um largo e ela bem sinalizada, e se você tiver fiscalização mesmo para os excessos de velocidade, porque o pessoal pensa, não, eu sei dirigir, mas é que não é só ele na pista, né? Tem imprevistos, tem outro que entra na frente dele e tudo. Então, o excesso de velocidade realmente mata, independente do quanto o motorista é bom de volante.
É proibido pedalar na rodovia?
Não pode.
Não, acostamento é permitido por lei, é garantido por lei usar o acostamento.
É uma tentativa dessas concessionárias.
O acostamento, né, serve para isso. O acostamento não é só para carro quebrado, é para deslocamento de pessoas, estejam elas a pé ou de bicicleta.
As concessionárias fazem praticamente o que elas querem.
Elas
de São Paulo, isso é um absurdo.
Elas retiram o acostamento e transformam em pista de rolamento, o que é um absurdo, porque mesmo se você não for pensar na bicicleta, e se seu carro quebra ali, você vai fazer o quê? Você vai encostar numa faixa de rolamento?
Deixa eu deixar claro, eu posso pedalar numa rodovia?
Claro, claro. Artigo 58.
E por que a polícia rodoviária foi tão chata com a gente na rota Márcia Prado aquela vez?
Porque eles seguem a instrução da Ecovias, na real é essa. A Ecovias diz que não pode pedalar ali e a polícia rodoviária tem instrução de cumprir a determinação. Não adianta você discutir com o policial rodoviário da vez, porque ele está cumprindo a ordem dele. Passaram a ordem para ele, ele vai cumprir, não tem jeito.
Esse ano vai ter rota Márcia Prado?
Nos bastidores estão dizendo que sim.
Quando?
Sempre em dezembro.
Mas deve ser sempre o terceiro, não, o segundo, geralmente o segundo, terceiro, não, o segundo, né, sábado ou domingo, né?
Nos primeiros 15 dias de dezembro.
Mas é importante dizer que o seguinte, a rota precisa ser oficializada, o governo do estado, como ela passa por vários municípios, o governo do estado precisa se apropriar e entender que o cicloturismo é uma potência, para o estado de São Paulo especialmente. Quer dizer, até na cidade de São Paulo tem rota cicloturística. Até dentro da cidade de São Paulo, você tem na Cantareira várias trilhas incríveis, na Zona Sul, em vários lugares.
Vai ser oficializada uma agora na APA Capivari Mons, que é maravilhosa, maravilhosa. Uma trilha no meio de floresta atlântica, preservada, com cachoeiras, dentro do município de São Paulo.
Muito bem, chegou o momento do Top Thunder.
Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem, amiguinhos, esse é o Top Thunder, dos momentos cruciais da semana. Eu destaquei dois aqui. Primeiro, o senhor Fernando Haddad, que inaugurou a ciclopassarela e falou assim, que absurdo, como assim eu não posso pedalar aqui? Isso aqui é para bicicleta, eu vou pedalar. Posso, secretário? Daí o secretário de transporte falou assim, Eu lhe dou permissão. E ele montou na bicicleta e saiu pedalando na ciclopassarela.
É óbvio.
Isso nós estamos sabendo graças à videoreportagem de Murilo Azevedo, que trabalha conosco. Era o único videoreporter presente. Não havia uma televisão para poder...
Conta pra gente como foi isso.
Ah, foi ótimo. Nós chegamos lá no parque e a primeira coisa que eu falei pro Fernando Haddad, eu falei, Fernando, o senhor não perdeu uns quilinhos porque de tanto pedalar? Eu falei, é verdade, eu tô até comendo menos chocolate.
Tá fininho.
Então, é. Agora, uma coisa que é interessante essa ciclopassarela, porque quando ela foi ser construída, o W Torre, que é dono da W Torre, que foi quem construiu isso, faz parte dessas obras de compensação. Sim. Por polo gerador de tráfego.
Do shopping ali, né?
Ele sabia muito bem que ele ia ter que gastar uma grana quase 60% maior, porque ele tinha que fazer uma estrutura ciclável, ou seja, não mais que 6% de inclinação intermediada de planos. E ele teve que fazer uma passarela com 80 metros a mais, punk da vida, porque ele sabia que a CPTM iria proibir o trânsito de bicicletas por sobre ela. E para que você fazer, então, uma passarela mais comprida se você vai ter que empurrar a bicicleta? Aham. Não deu outra. Aí ela foi feita bonitinha. Quando foi na inauguração, estava lá aquela placa. Uma placa de uma estupidez. Além do que, ela poderia ter sido confeccionada de forma diferente. Tem, assim, uma bicicleta cortada, que é aquele símbolo odiando, né, hediondo, dizendo, proibido o tráfego de bicicletas. Em cima de uma ciclopassarela.
Não faz sentido. Assim,
cretino, estúpido, foi um vacilo.
É exatamente o que ele falou, né? Mas não é ciclopassarela? Como assim, né? Tá errado isso. Mas isso acontece em todos os acessos, você tem que empurrar em todos.
Ainda acontece, não retiraram da USP?
Não sei, não sei. A gente
podia ir lá na retirar. Ponte ali, tá na pauta. Na ponte que eu acesso a ciclovia ali, que sai da Praça Pan-Americana, ali tem que desmontar.
Ali... aquele da Praça Pan-Americana é outro, que é feito em 6%, intermediado de planos. Então, você tem que ser muito bom para cair lá embaixo.
O pior deles é o da Santo Amaro, que o da Santo Amaro ele tem uma curva só ali, ele é um planão, e você está olhando aquela descida e você tem que empurrar a bicicleta, não tem cabimento. Isso é uma coisa que a gente fala para a CPTM há anos, mas eles falam, não, é questão de segurança, o engenheiro... Que...
Mas é exatamente... É exatamente isso, você... O Brasil, quando vai normatizar as coisas, fica com preguiça. Então, a regra é não. Agora, a CPTM conhece...
É que o não não é arriscado, né? Você proibiu. Se alguém se matar, não é problema seu.
Ah, entendi. É mais por aí.
Você tira o corpo fora de qualquer coisa que possa acontecer.
Mas isso não é educar, né?
Não, não é.
Não é educar.
É,
agora, quando acabou toda a inauguração, tudo que eu fiquei, restei, aí eu tomei porrada e cacetada mesmo da galera da CPTM, que são todos meus amigos, porque a CPTM, a gente tem que dar o crédito. Uhum. Nos anos 2010, foram os primeiros e os únicos que fizeram estrutura cicloviária para ciclistas na cidade de São Paulo.
Sim.
Contrariando todas as tendências. Então foram feitas as ciclovias da Radial Leste, embora ela não seja completa.
Foi o metrô.
Teve um embasse.
Radial foi o metrô.
Sim, desculpe, Transportes metropolitanos, né? E a da CPTM também, foi uma coisa que o Serra teve que fazer uma pressão, tirar a IMAI da parada, jogar na mão da CPTM e falar assim, faça-se essa ciclovia, porque eles ficaram anos prometendo e nunca fizeram nada.
Eles abriram a ciclovia do outro lado da margem do Pinheiros?
Isso em função...
Por causa da interrupção das obras do monotrilho.
Mas uma coisa que eles não iam fazer, não.
Também atendendo uma promessa do Serra de fazer um parque linear dos dois lados.
Sim.
E coincidiu...
Mas o acesso é péssimo. Aquela escadinha é um horror. Sim.
E ela é ruim, mas melhor quando ainda existe. Porque ela... Assim que for inaugurado o monotrilho e que for recuperada essa ciclovia, ela vai ser desmontada. Então nós já temos, nós já temos uma guerra anunciada.
Okay.
Que vai ser a transposição garantida das margens do rio.
Sim.
Pela cidade de Jardim ou por alguma forma.
Sim.
Né? Porque assim que foi inaugurado, que o pessoal veio brigar comigo, como se tivesse sido eu que tivesse plantado na cabeça do prefeito para transgredir as regras imbecis de não poder pedalar na passarela.
Ele só fez o óbvio, né?
Veio o cara, o chefe, o Joanito lá, me perguntar, o Joanito, né, que chama o chefe da CPTM, lá da parte técnica, perguntar se tudo bem ele desmontar essa escada de ferro, que é horrorosa, mas está lá, do lado da margem direita. Ou seja, o camarada vem pela margem oeste, sobe na cidade de Jardim e teria que dar todo um anel, uma volta pelo Parque do Povo,
passar para ser passada,
dar aquela volta
para continuar na ciclovia.
Porque eles já querem desalugar aquela estrutura que é alugada.
Entendi.
Entendeu? Ela é ruim.
Dá
é
para melhorar, não? Dá para melhorar aquilo ali, não? É difícil.
Claro que dá.
Claro que dá.
Só precisa ter vontade.
Mas aquilo lá é uma passarela alugada. Eles querem.
Aquilo é uma jabuticaba, né, Thunder?
Assim,
o terreno é da IMAI. A construção foi da CPTM. A manutenção é da CPTM, que não quer fazer manutenção.
E a interrupção da obra é do metrô.
A vontade política interna é zero. Eles só, só que é tendão de Aquiles. Encosta uma gente,
Dadá não pode
grita.
Jogar força, o Dadá?
Ah, pra você ter uma ideia, nós recebemos... Não, porque... E essa estadual, bola eu levantei pra eles. Na hora que foi a inauguração, tava assim o secretário de Transportes Metropolitanos, que é o Jurandir, e o Haddad. Eu falei, poxa, que legal, o governo do estado, mais o governo municipal, juntos, promovendo a bicicleta. Eles não conseguem nem... entrar num discurso político nesse momento, que era o momento certo para pô, legal, isso, a CPTM, por favor, da bicicleta, ali, mudo.
Ali precisa de acessos, ali precisa de iluminação, ali precisa segurança. De um monte de coisa. Segurança.
Precisa vontade política.
É, entendi. É, vamos ouvir uma música aí. É, tem uma banda chamada Queen, na verdade ela acabou, mas eles lançaram um sonzinho falando de bicicleta. Conhece essa música, William? Você conhece? Você gosta?
Conheço, conheço.
Você gosta do Queen?
Ó, oh, meu negócio é música eletrônica.
Queen ou Kraftwerk?
Mas tem algumas coisas que são referência. Eu prefiro Kraftwerk.
Você conhece a música do Toquinho, de bicicleta?
Do Toquinho?
É.
Não,
do
Toquinho. Nossa. Mas qual
que
é? L-E-T-A. Sua amiga bicicleta. E você tem um, você tem um clipe maravilhoso.
Tem, não conheço Toquinho, não.
Toquinho, Toquinho.
É, tem um clipe recente que fizeram.
Você puxar um Brasilucão. Mas o Queen, manda o Queen.
Não, mas Kraftwerk é animal.
Bicycle.
Ah, que
agora
bonitinho.
Posso esnovar?
Pode, lógico.
Rock in Rio 1, eu ouvi o cara cantar. Ah, o Fred Mercury, ele deu uma porrada na cabeça com a guitarra e tem aquelas fotos dele sangrando. Assim,
você não viu no estádio do Morumbi,
não? Essas vantagens de ser coroa, né, cara? Eu vi ao vivo ali a 2 metros na minha frente, cara.
Você viu quando isso? 85?
85, é.
Ah, tá. Eu vi o Queen, eu vi
peguei
o Queen
uma
no
hepatite naquela lama, cheia de xixi lá.
Hepatite, que beleza, hein?
Beleza, hein?
Olha, amigos, eu só queria,
dizer, lembranças.
Eu só queria dizer que o Thunder Radio Show, ele está à disposição para o retorno. Retorno de vocês aqui. Se vocês tiverem uma novidade, quiserem dizer alguma coisa, quiserem apresentar uma novidade, uma informação, passe os boletins para mim, ou então sejam parceiros aqui do programa, tá?
Oh,
esse programa é um programa amigo da bicicleta.
Aê! Obrigada!
Queria agradecer a ele. Aline. Aline, seu Twitter é o Pedaline, não é isso?
Pedaline. Twitter, Instagram, Facebook, tudo.
Ah, que bonitinha. Obrigado por você ter vindo, viu?
Obrigada a você pelo convite.
Renata, você é demais, você é minha heroína. Você,
nós somos
você...
antigos aí já, né?
Você é foda, Mina. Você é foda, Mina.
Mina.
Obrigado por você ter vindo,
obrigada,
viu?
Thunder. Obrigado por ser
quer
convidada.
Quer divulgar alguma coisa, um site, alguma coisa?
É, meu site é o www.bikeelegal.com. Manda, leia.
Bike é legal.
É isso aí, é demais. Todo mundo que tá aqui faz parte do Bike é Legal, porque ele é uma colaborativa.
É. É. João Lacerda, você tá em dívida com a gente, hein?
Tem que fazer aquele clipe lá, mano. Tem aquele clipe e... e agora fazer o meu jabá também da Transporte Ativo, que é a ONG carioca que eu faço parte desde 2005, talvez.
Sim, sim.
Estamos aí também, Transporte Ativo, ta.org.br. Tem Twitter, tem Facebook, tem essas coisas todas também.
Uhum.
Novidades sobre o Brasil e o mundo da bicicleta.
Obrigado, meu velho. William, fala mais um pouquinho do Vale Bike aí, porque explica as pessoas como acessar, como te seguir no Twitter, né?
Ó, o Vale Bike, se jogar no Google, Vale Bike, você já
aqui que o William me deu um unfollow no Twitter e eu peguei ele hoje nessa. Descobri hoje que ele tinha me dado um unfollow.
Pegou na curva ali.
Fala aí, William.
Então, vadbike.org é o endereço. Ou você jogar só vadbike no Google, ele encontra fácil. É, tem bastante notícia, informação, dica pra quem tá começando, uhum. Referência.
Eu sempre retuito você.
É, muito obrigado.
Guti, qual que é a grande novidade, então? É a cidade? Como é que é isso? Como é que tá essa história toda? Você vai pressionar os nossos amiguinhos políticos para que eles sejam mais amigos da bicicleta?
Estamos tentando, né? O período eleitoral é muito fértil nesse sentido.
É,
todos estão muito abertos, né?
É,
se fecham logo na sequência. Elegeu, eles fecham. Mas a tentativa é buscar compromissos do maior número de... E cavar espaços para que a gente possa manter o diálogo político constante a partir dos seus mandatos quando eles se elegem, né? Seja no legislativo, seja no executivo.
Certo. A época de eleição é um território muito fértil, bem adubado.
Agora, o compromisso do Haddad começou assim, né? Ele assinou uma carta compromisso na época da campanha eleitoral também, o prefeito, né?
Mas eu quero... a Ciclocidade fez um trabalho bem legal com os prefeitos, os candidatos, e a gente até entende que esse movimento todo vem muito da assinatura da carta compromisso total. Que o prefeito assinou com a Ciclocidade, e que nós, desde o primeiro momento, em março de 2013, quando nós sentamos com o prefeito a partir do, da, do, do caso do David lá na Paulista, que teve o braço arrancado, a gente retomou a carta compromisso, manifestou ali a necessidade daqueles pontos serem cumpridos, e a gente entende que aquilo foi um movimento importante. Por isso que o período eleitoral ele também é muito fértil nesse sentido.
Eu queria dar um crédito ao Guti, que está sendo um excelente representante em reuniões dificílimas, com pessoas que pensam equivocado. E o Guti tem uma paciência e destrincha e dissolve as argumentações de uma maneira brilhante, Guti.
Valeu, Guti!
Valeu.
Leandro, parabéns. Parabéns por você tomar uma certa coragem de dar a bicicleta de São Paulo. E parabéns pelo centenário do seu time, o Palmeiras, né, velho?
Obrigado, Thunderbird. Registrando um beijo que um ouvinte especial, especial por ser meu primo, que gosta muito de você, Falzone, você, Gusto, que é o Carlinhos Giraldelli, jornalista, está nos ouvindo. Manda um beijo para todo mundo, inclusive, inclusive para os homens. Um beijo que é muito legal. Isso, viva... Viva o carinho, o afeto, o amor.
Vai que é legal
amor.
E beijo é legal também.
Isso, exatamente. E um beijo pra todo mundo que tá em casa, não só o meu primo Carlinhos também.
Obrigado, meu amigo. Semana que vem a gente tá aqui de volta pra falar de mais coisas bacanas. E aqui a gente só recebe os amigos. Os inimigos não são bem-vindos. Então até semana que vem, pessoal. Obrigado, valeu.
Valeu. Tchau, tchau. Falou.